Apenas 30% dos cientistas no mundo são mulheres. O levantamento é do Instituto de Estatística da Unesco. Aqui no Brasil, a proporção é ainda menor. As mulheres ocupam apenas 14% das posições na Academia Brasileira de Ciências. Desde 1901, quando o Prêmio Nobel foi criado, os prêmios das áreas de ciência, fisiologia ou medicina, física e química, foram concedidos a mais de 622 pessoas, mas apenas 22 dos vencedores foram mulheres. A fim de chamar a atenção para essa desigualdade, a ONU propôs a criação do Dia Mundial das Mulheres e Meninas na Ciência, que é celebrado nesta sexta-feira, 11 de fevereiro. Nós convidamos a Juliana Krapp, jornalista e divulgadora científica da Fundação Oswaldo Cruz, para conversar com a gente. Juliana, junto com Mel Bonfim, é autora do livro Histórias para Inspirar Futuras Cientistas, uma publicação da Fiocruz, dedicada às crianças e adolescentes. A Juliana está aqui com a gente. Bom dia, Juliana. Obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente aqui no Conexão Senado.
Bom dia, Gisiel. É um prazer enorme conversar com você.
Juliana, quais as atividades que vocês prepararam na Fiocruz para celebrar esse dia, o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência?
Olha, são inúmeras atividades. Na verdade, a gente está começando hoje, mas a gente vai ter um mês inteiro aí de atividades pela frente. Eu aproveito para já fazer um convite a todos os ouvintes. Agora, a partir das 10 horas da manhã, a presidente Nízia Trindade vai estar fazendo o Sexta de Conversa especial sobre esse tema, né, da equidade de gênero na ciência. Os ouvintes podem acompanhar no YouTube da Fiocruz e podem ver também toda a nossa programação no Instagram dedicado às mulheres e meninos na ciência. Mulheres e meninas na ciência Fiocruz. Só procurar a nossa conta e seguir a gente, que a programação está toda lá. E na terça-feira que vem, a gente vai inclusive fazer leituras do livro Histórias para Inspirar Futuras Cientistas, às 10 horas, também no nosso YouTube. Quem quiser acompanhar está super convidado. A gente está com a participação das contadoras de histórias do Museu da Vida.
Ok, agora vamos falar então sobre o livro Histórias para Inspirar Futuras Cientistas. Eu já gostei logo do título. O que é que os leitores vão encontrar nessa obra, Juliana?
Então, os leitores vão encontrar 13 histórias, 13 perfis de mulheres cientistas brasileiras. Todas essas 13 mulheres atuam ou atuaram na Fundação Oswaldo Cruz. E além de fazerem contribuições extraordinárias para a ciência, são mulheres que tiveram algum tipo de luta, né, contra a desigualdade. Então a gente pode ver nessas trajetórias o que une elas, além assim, da dedicação à ciência, né, além de terem carreiras muito brilhantes, científicas, são mulheres que batalharam para que o Brasil fosse um lugar melhor para a gente viver.
E qual foi o critério de escolha dessas cientistas que estão no livro, Júlia?
Nossa, esse foi um desafio enorme. Na verdade, assim, a ideia do livro surgiu justamente do fato de que tanto eu quanto a Mel, a gente trabalha na Fiocruz, né? E a gente convive no dia a dia com inúmeras cientistas que são realmente um exemplo pra gente, né? São fonte de inspiração permanente. Então foi muito difícil selecionar essas 13 mulheres. A gente teve muitas rodas de conversa, né? Eu e a Mel. E o que a gente fez foi tentar dar diversidade a essa seleção. Então a gente procurou, por exemplo, destacar não apenas cientistas do eixo Rio-São Paulo, mas também cientistas do Nordeste, da região Norte. São mulheres que não apenas estão atuantes no momento, há também cientistas já falecidas, como a Berta Lutz, né, que é um grande exemplo, a Maria Dini, que também teve uma carreira fabulosa e que começou a fazer ciência na década de 30. Então a gente procurou dar bastante diversidade a essa seleção, foi basicamente esse o critério. Mas ainda assim, muita gente reclama hoje, né?
Pois é.
Faltam muitas mulheres a serem perfiladas ainda.
Então vou dificultar um pouquinho mais. Das cientistas que vocês pesquisaram para escrever a obra, qual foi a que mais te marcou? Você tem uma favorita?
Olha, eu vou confessar que eu fiquei muito fascinada pela história da Maria Dini. Por quê? Porque ela para mim, ela ficou como a nossa Marie Curie. Uma cientista muito, muito representativa, que trouxe assim, contribuições extraordinárias para a ciência, só que hoje a gente não ouve muito falar sobre ela. Né? Ela foi casada com outro cientista, eles fizeram uma parceria, aí, o Leônidas, uma parceria de vida mesmo, não só no casamento, mas na ciência, Então, eles trabalharam juntos, mas fica sempre aquela sensação de que ela acabou ficando um pouco na sombra, ela sempre vem acompanhada pelo nome dele, né? Só que aí, quando a gente vai olhar para a história dela, a gente vai ver que não, ela era muito independente, tanto na carreira também, né? Ela fez descobertas por conta própria, ela tinha brilho próprio. E eu fiquei com muita vontade de explorar mais a história dela. Ela nasceu em Manaus, uma família muito pobre, e ela se interessou pela ciência porque a irmã dela morreu de difteria, ainda criança. Então ela decidiu que a partir dali ela ia virar médica, ela ia virar cientista, e ela ia estudar especificamente as doenças negligenciadas, que são as doenças, né, que afetam principalmente a população mais pobre e que nem sempre ganham luz, né, no dia a dia. E ela fez isso, ela realmente dedicou toda a trajetória dela a estudar doenças como leptospirose, malária, doença de Chagas, e ela fez várias descobertas que permitiram que a sociedade brasileira enfrentasse melhor essas doenças. Por isso eu tenho um apreço especial aí à história da Maria Vini. Mas todas as outras 12 mulheres têm histórias muito fascinantes, assim, foi um prazer enorme fazer esse livro e conversar com várias dessas cientistas. E eu e Mel, a gente aprendeu muito com elas.
Olha, é uma história muito bonita, realmente tem muitas similaridades com a história da Marie Curie, inclusive, já pelo nome, né? Maria Dinho também, exatamente. É outra Maria. E sobre a Marie Curie, inclusive, ela foi premiada 2 vezes, né? Com o Nobel de Física e depois com o Nobel de Química, e tem um documentário, ou um filme que eu assisti nesse tempo de pandemia, me parece que está na Amazon Vídeo, muito legal, e que eu deixo aí para que as pessoas que ainda não conhecem a história da Marie Curie possam ver também. Não sei se você viu esse filme, mas muito legal.
Não vi o filme não, mas posso aproveitar e dar outra dica?
Sim.
Tem um livro fantástico inspirado na história da Marie Curie, que é da Rosa Monteiro. Eu esqueci agora o nome do livro, mas é o último lançamento da Rosa Monteiro, uma jornalista, escritora espanhola, que conta um pouco da história da Marie Curie. Então fica aí a dica também.
Certo, filme e livro. Ivan, e como é que a gente faz para adquirir o livro, Juliana? Esse livro tão importante, tão inspirador para as novas gerações.
O Histórias para Inspirar Futuras Cientistas, ele está disponível online, gratuitamente, qualquer pessoa pode baixar o livro, na plataforma Porto Livre. É só jogar Porto Livre no Google, que qualquer internauta vai chegar, né, nessa página, que é um repositório de livros em acesso aberto da Fiocruz. E aí eles podem baixar esse livro de forma gratuita.
Legal demais. Juliana Crape, muito obrigado pela sua entrevista aqui à Rádio Senado. Parabéns pelo livro. Vou baixar esse livro também para conhecer o perfil dessas cientistas que nos inspiram. E com certeza são histórias que vão inspirar muitas crianças, adolescentes, pessoas que muitas vezes desconhecem o que essas grandes mulheres cientistas vêm fazendo. E aproveito também para parabenizar o trabalho de excelência que é feito aí na Fiocruz. Juliana, um abraço grande.
Muito obrigada, um abraço, até a próxima.